2023, do ano 2020, da Vara de Santana do Ipanema. Relatora, desembargadora Ana Helena Ficha Hinojosa. Recorrente, José Petrúcio Guedes de Oliveira. E recorrida, Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia. Tem requerimento para a realização de sustentação oral apresentado por Fernando Carlos Araújo de Paiva, advogada da recorrida reclamada. É o 11 da ordem, recurso ordinário 303/83. Neste processo, quem presida é a desembargadora Eliane Araújo.
Então, eu vou. Eu, tem divergência, doutor Fernando. Eu conheço, né, provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante. Mas tem divergência, viu?
Pois não, eu vou sustentar, excelência, então.
Pois não.
Excelentíssima desembargadora Helena Rocha, presidindo a segunda turma, desembargadora relatora Ana Hinojosa, desembargador Laércio Neves, ilustre representante Michel do Trabalho, doutora Rosimeire, bom dia. Giza e colegas que nos acompanham nessa
Bom dia.
sessão telepresencial. Falo em nome da Equatorial e trago o tema a Vossas Excelências para apreciação, que diz respeito ao pedido da obreira que teve seu plano de saúde cessado em 2012 e com a superveniência de uma convenção coletiva firmada pela Equatorial para os anos de 2019 e 2020, vem a juízo pleitear a recomposição do seu plano de saúde, restauração do seu plano de saúde, decorridos 8 anos da sua supressão. A princípio, como o juízo acordou, bem delineou a matéria, há uma prescrição, e a prescrição aqui é quinquenal, além de ser total, porque o direito vindicado foi suprimido no ano de 2012. E a matéria, embora seja uma matéria de pagamento mensal, ou seja, de habitualidade de pagamento, ela não é assegurada em lei. É uma matéria que decorre de ajuste entre as partes, formalizado através de instrumento coletivo. E com essa natureza da matéria, não sendo matéria de ordem legal, a prescrição aplicável é a total, a estatuída pela súmula 294 do TST. Por duas vertentes, o direito se encontra atingido pela prescrição. Independentemente da prescrição, entrando agora ao mérito, embora matéria de ordem prescricional também seja mérito, mas ao mérito propriamente dito do pedido, o que ocorre no acervatório fático da questão é o seguinte: a reclamante se aposentou por invalidez em 2005, e na ocasião, a convenção coletiva que vigorava à época estabelecia a permanência no plano de saúde com a contribuição de cota-parte da empregada. A empregada deixou de pagar a sua cota-parte do plano de saúde. E em 2012, por ausência de pagamento da sua cota-parte, ela foi excluída da proteção do plano de saúde coletivo da empresa. Por ato próprio, por ação própria, e deliberação de não mais pagar a sua cota-parte. Pois bem, a reclamante, transcorrido esses 8 anos, interpretou, através de seus representantes legais, que a nova convenção coletiva, desta feita firmada pela Equatorial no ano de 2019, em que assegura a possibilidade de o empregado aposentado por invalidez continuar sob a proteção do plano de saúde coletivo, e aí friso a Vossa Excelência, a proteção é o direito de participar do plano de saúde coletivo. Por que isso? Porque um plano de saúde coletivo, o custo é muito menor e as condições do plano são muito melhores do que um plano de saúde individual. E esse benefício é um benefício decorrente da interpretação da legislação aplicável, que estabelece que aquele empregado que se aposenta, que contribui com X número de anos, tem o direito de continuar sob a proteção daquele plano por X número de anos equivalente, e é um benefício. E a convenção coletiva firmada retratou essa condição para efeito de concessão desse benefício ao empregado aposentado por invalidez. Ela não trata especificamente do ressarcimento integral pela empresa, porque se assim o fosse, estaria escrito na cláusula o custeio, a palavra custeio e pagamento pela empresa. Na verdade, o que se assegura é o direito da proteção de um plano de saúde coletivo, que é muito melhor do que um plano de saúde contratado individualmente. E o juiz, o ACO, além de aplicar perambularmente a prescrição, ele enfrenta essa questão e traz como fundamento do seu deciso essa condição. Eu vou ler a cláusula da Convenção Coletiva 2019-2020, que a reclamante utiliza como fundamento. A cláusula diz o seguinte, é 11.6, a Equatorial Alagoas manterá o plano de saúde para os empregados aposentados por invalidez e seus dependentes, sendo a participação do empregado quitada através de boleto bancário. A não quitação ocasionará o cancelamento automático do plano médico. Então, a cláusula não gera interpretação duvidosa, não gera dúvida quanto à participação do empregado no custeio do plano da sua cota parte. E o juízo ACO traz, inclusive, como corolário da sua fundamentação para a improcedência, mesmo tendo aplicado a prescrição ao direito obreiro, os exatos termos da Lei 965.698, que traduz, em linhas gerais, o que eu acabei de expor a Vossa Excelência, e especificamente no seu artigo 31, que diz textualmente: ao aposentado que contribuir para produtos que tratam o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma seu pagamento integral. É o rigor da lei, é a digressão legislativa. Diz ainda no seu parágrafo primeiro, eu estou sendo cansativo, Excelência, mas é uma matéria que precisa ser enfrentada, independentemente da prescrição deferida, a prescrição acolhida pelo juiz do acordo. Diz o parágrafo primeiro: ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, a razão de um ano para cada ano de contribuição. De novo, o legislador vem: desde que assuma o pagamento integral do mesmo. Então, Excelências, independente de qualquer digressão normativa, a cláusula da convenção coletiva apenas traz, em linhas gerais, o que a legislação aplica. E a cláusula fala claramente em custeio, boleto, quitado. Então, não há dúvida, mesmo que se afaste a prescrição, que no mérito, a trabalhadora aposentada por invalidez em 2005 e que em 2012 foi excluída do plano de saúde coletivo da empresa por ausência de pagamento da sua cota parte, não teria direito à reinserção, digamos assim, no benefício do plano de saúde atual, pelo decurso de prazo prescricional e pela ausência de tempo de contribuição, como a legislação assegura, inferior ao tempo necessário à sua manutenção no plano de saúde. E mesmo que se ultrapasse essa condição, a mesma só teria direito à inserção do benefício, não à isenção de pagamento. Pode ser até que haja um entendimento de Vossa Excelência que assegure o direito dela de participar no plano coletivo, a suas dispensas exclusivamente. Então, essa é a digressão que o legislador trouxe na lei 9.65698, e é a digressão que o juízo ACO aplicou para, independentemente da prescrição aplicada ao tema, enfrentando o mérito propriamente dito, ter afastado o direito da obreira à sua inserção ao plano de saúde e, afastado, sim, com mais veemência, ao direito a que a empresa pague, custeie o seu plano de saúde, pois isso não está dito nem na lei, nem na convenção coletiva, que ela usa, que ela se utiliza, melhor dizendo, como fundamento de causa de pedido e sua inicial. São as razões da empresa recorrente, melhor dizendo, recorrida, que pugna pela manutenção do deciso ACO no que diz respeito à improcedência do pleito obreiro. Obrigado, excelências.
Bom, pois bem, na peça de recurso, o reclamante quer que seja reformada a sentença do primeiro grau para que a reclamada seja condenada a restabelecer a sua participação no plano de saúde, na forma do item 11.6 da atual ACT, com vigência de 5 de 2019 a 30 de 4 de 2021. Postula ainda que seja a reclamada condenada a pagar ao reclamante aquilo que deixou de reverter a título do plano de saúde relativo à sua participação. Isso desde quando deixou de fazê-lo, além das vicendas que se tornarem vencidas no curso da demanda, com astro nos acordos coletivos celebrados entre a empresa ré e o sindicato obreiro, implantando, em definitivo, sua participação nos planos de saúde odontológica em seu favor. Ele diz que, independentemente do que foi entendido pelo juízo do primeiro grau, não foi postulado na inicial a manutenção do plano de saúde, o que, a seu ver, é duvidoso o direito, diante da leitura da referida cláusula. Esclarece que o debate aduzido no feito diz respeito à participação da empresa no pagamento do plano de saúde, coparticipação, que deixou de existir no caso dos autos, e o autor busca ser reimplantada, aduzindo, por interpretação lógica, a redação da cláusula contida no referido ACT. Então, analisa-se dos autos que o reclamante teve concedida a sua aposentadoria por invalidez em 13 de dezembro de 2005. E, conforme a inicial, a parte reclamante teve cessado o custeio do seu plano de saúde após a concessão daquele benefício, o que ocorreu em 16 de 4 de 2012. E o que ocasionou posterior cancelamento do plano de saúde por inadimplência do autor, pois, na época, não havia uma coparticipação da empresa. A pessoa, o caso aposentado, o caso reclamante, ele ficava participando do plano de saúde, mas só com o pagamento, ele pagava a sua parte. Não havia uma coparticipação da empresa nos casos dos aposentados. A reclamada exatamente diz que em 2005, 2006, a ACT, na época da aposentadoria, data da alegada de como a ACT 2011 e 2012, quando da alegada suspensão dos pagamentos atribuídos à reclamada, não há qualquer disposição corroborando o que eu acabei de dizer quanto ao custeio do plano de saúde para aposentados por invalidez parte da reclamada. A sentença rejeitou a pretensão do autor, dizendo que havia questão prejudicial, quer dizer, ele, na realidade, não possui mais plano de saúde, por motivo de inadimplento próprio, desde abril de 2012, e não trouxe qualquer norma que determine o restabelecimento do seu plano cancelado há 8 anos atrás, o que estaria ainda com a prescrição quinquenal. E o magistrado ressalta que a norma coletiva evocada pelo autor não estabelece direito à reinserção naquele plano por invalidez, né? Não tendo o condão de mudar o fato jurídico consolidado, ou seja, a extinção do plano especificamente dele. O caso dos autos difere daquele julgamento da questão do processo 1019 de 2019, uma vez que, no presente caso, o plano de saúde foi cancelado em abril de 2012. E, conforme o recorrente reitera em seu apelo, a inicial busca apenas restabelecer a participação da reclamada no plano de saúde com base nessa atual ACT, né? Então, é o seguinte, o autor não poderia nem sequer fazer esse pedido para uma coparticipação da empresa, mesmo porque ele não tem plano de saúde vigente vinculado à reclamada. Não está participando desse plano coletivo lá da empresa, posto que o plano assistencial teve a origem no contrato de trabalho e mantido durante a suspensão do contrato em razão da aposentadoria. Esse plano foi cancelado em 2012 porque o autor não pagou a sua parte, que deveria ter feito. Naquela oportunidade, teve cancelado esse período todo e o obreiro sequer fez alguma coisa, permaneceu inerte, não tendo postulado à época o restabelecimento da sua participação, o restabelecimento da participação da empresa e com tal providência garantir a sua manutenção no contrato de assistência, ou mesmo ter pago a parte que lhe cabia. Então, não há norma que assegure o autor e, por tais motivos, eu mantenho a sentença do primeiro grau que julgou improcedente os pedidos de condenação da ré. Esse é meu voto.
Eu peço todas as vendas à doutora Anne para divergir. Em primeiro lugar, o reclamante não pede apenas o restabelecimento da sua participação no custeio do plano médico. Ele também pede, no item C, a implantação do plano de saúde. Pois bem, o reclamante foi aposentado por invalidez. A doutora Anne, no seu voto, faz referência, como o doutor Fernando também da tribuna, fez referência à lei 9.655/98. E esta lei trata do aposentado, não por invalidez. E por isso que o artigo 31 dá um prazo para esse benefício ser concedido aí do plano de saúde. Não é o caso, o reclamante aqui é aposentado por invalidez. E, no caso aqui, o reclamante, de fato, em 2012, foi participar do plano da empresa. Mas, com a convenção de 2019-2021, mais precisamente, o item 11.4 diz: o desconto da participação do empregado será feito de forma baixa. Para os empregados ativos, o desconto será em contra-cheque. Para os empregados com contrato de trabalho suspenso, em razão de aposentadoria por invalidez, como é o caso do reclamante, o auxílio doença acidentária, participação do custeio será através do boleto de cobrança emitido em nome do empregado pela Equatorial Alagoas. E mais adiante, a convenção no item 11.6 tem a seguinte redação: a Equatorial Alagoas manterá o plano de saúde para os empregados aposentados por invalidez, ser dependente, sendo a participação do empregado no plano através de boleto bancário. A não quitação ocasionará o cancelamento automático do plano de saúde. E daí é que vem a nossa divergência. O juízo aplicou o cutelo constitucional, o cutelo prescricional, por entender que o plano havia sido cancelado em 2012. Mas com a convenção declarativa de 2019-2021, o reclamante passou a ter esse direito restabelecido. A empresa diz textualmente, a convenção coletiva diz textualmente que a Equatorial manterá o plano para os aposentados por invalidez e seus dependentes. E daí, por isso, que nós estamos divergindo para afastar a prescrição, indeferir os pedidos no tocante ao pagamento das parcelas vencidas, inclusive o dano moral, porque não há prova de que o reclamante tenha contribuído de 2012 a 2019, e afastando a prescrição, a partir de 2019-2021, estamos deferindo o pedido, dando provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar o restabelecimento do plano de saúde mantido pela reclamada em iguais condições ao pessoal da ativa, e não poderia ser diferente diante da convenção, devendo o autor custear sua cota à parte, bem como de sua dependente, antecipando-se os efeitos da tutela, determina-se a parte reclamada que proceda, num prazo de 15 dias, a partir da intimação do julgado, ao restabelecimento de sua participação no custeio do plano de saúde ao autor e sua dependente, sob pena de multa diária de R$ 1.000, em favor do reclamante, até o limite de R$ 50.000. É nestes termos a nossa divergência.
Quanto a essa divergência de doutor Laerte, eu venho dizer o seguinte, que realmente, em lendo em primeira vista, o que consta aí, só que o caso dele, eu entendo que é diferente, porque ele, desde 2012, não teve mais o menor interesse de participar no plano, no plano da Equatorial. O menor interesse, deixou passar em Albis todo esse tempo, porque eu também não sei. Foi, eu indeferi o plano de saúde, tanto eu quanto o juiz do primeiro grau, pelo fato do autor ter tido aquele plano. O plano dele foi cancelado. Cancelado por não ter quitado a parte que deveria pagar.
Doutorane,
e isso assim, sim. Diga, se
a senhora, se a senhora vê o processo, por que ele fez o pedido agora? Porque ele foi convocado pela empresa depois dessa convenção coletiva. Em 2019, todos eles aposentados foram convocados para atualizar o cadastro por conta desta convenção coletiva, deste item 11.4.
Sim, doutor. O senhor entende que o fato de ele ter sido convocado automaticamente o faz com direito a ser reintegrado no plano? Eu não entendo dessa forma. O fato de me chamarem para fazer o recadastramento não significa necessariamente que eu vá me passar no plano novamente, necessariamente, com base nessa cláusula. No caso, houve uma mudança de cláusula nesse sentido aí, então todos os outros aposentados, quem estaria ou quem não estaria, quem já faria parte ou quem não estava fazendo mais parte, eu entendo dessa forma. Não entendo que o simples fato de ter sido chamado para fazer um recadastramento necessariamente e obrigatoriamente o faz ser incluído dentro da cláusula dessa convenção, entendeu? Ele já tinha sido excluído há muito tempo, desde 2012. Já ia fazer, vai fazer quase, fazer quanto? 20 anos, praticamente. Não, 12, 8
10 anos. 9
anos. 9 anos. Entendeu? Ele não tem plano de saúde há muito tempo, então, de repente, ele vai ter que recadastrar. Agora eu tenho que ser incluído novamente? Não entendo dessa forma. Eu entendi, eu li os autos e não entendi da forma como o senhor entendeu. O simples fato de ser chamado para se recadastrar faça, o torne com direito a ser incluído no plano, não é?
Quando nós
Diga, doutor.
Quando nós analisamos as convenções coletivas anexadas aos autos, nós verificamos que as convenções coletivas entre 2002 e 2019 não faz referência aos termos da cláusula 11.6 da de 2019-2021, que trata justamente da manutenção desse benefício para os aposentados. Tanto é que foi neste ano, 2019, que eles foram convocados. Por isso que eles foram convocados, porque antes não havia essa manutenção desse direito. E sim, em 2019, que ficou textualmente lá redigido. A Equatorial manterá o plano de saúde para os empregados aposentados por invalidez e seus dependentes. Daí nasceu o escrito dele.
Mas na época que ele se aposentou, ele tinha esse direito de se manter no plano de saúde também. Não houve nenhuma novidade nesse sentido pela essa nova convenção. Na época que ele se aposentou, desde que ele pagasse a parte dele, não havia uma coparticipação da empresa, mas ele estaria acolhido no plano de saúde, o que é o mesmo caso. Aí ele deu uma carreirinha lá no médico e tem um atestado do dia 30/9/2019 dizendo que ele é aposentado porque fraturou o fêmur e necessitava de plano de saúde da empresa, coisa que estava ocorrendo desde 2012. E assim sendo, o mesmo não pode se enquadrar no plano atual, porque não tem mais plano de saúde para ele. E tem que estar prescrito também o direito dele de postular depois de 8 anos a sua reintegração nesse plano de saúde. Entendeu? Ele deixa de pagar, passa-se um bocado de tempo, aí ele resolve voltar à volta. Não sei se não é, não entendo que funciona dessa forma. Mas meu voto é esse, e eu não sei, doutor Eliane está acompanhando a
coisa. Só um esclarecimento de fato em relação à conclusão do Laerte. Desculpe a interrupção, doutor Laerte, doutora Ana e doutora Eliane. Na conclusão de Vossa Excelência, doutor Laerte, o senhor assegura a reinclusão dele no plano de saúde coletivo, em linhas gerais, né? mas sob o custeio dele. Acho até, não sei se está claro isso, porque a cláusula não fala em custeio da empresa. Eu queria só que o senhor só relesse essa parte final.
É custeando a parte dele, a cota parte dele, porque a cláusula 11
da convenção,
a parte 11, a cláusula 11.6 da convenção, deixa eu localizar aqui,
que ele paga através de boleto, quitando, né? Ele quita.
Exato.
A parte dele, porque no final...
A Equatorial manterá o plano de saúde para os empregados aposentados com invalidez, seus dependentes, sendo a participação do empregado no plano de saúde através de boleto. Ele paga parte dele em boleto.
Porque não há parte da empresa nesse plano. O plano é todo custeado pelo empregado. Se olhou a cláusula por inteiro, disse que a empresa, junto com o sindicato, negociará o valor do empregado. Não tem custeio da empresa. Não tem cota parte da empresa.
Aqui diz, a cláusula 11.4, o desconto da participação do empregado será conforme abaixo. Para os empregados ativos, o desconto será em conta cheia.
Perfeito.
Para os empregados com o contrato de trabalho suspenso, em razão de aposentadoria por invalidez, o auxílio... É doença acidentária, participação do sorteio será através de boleto, cobrança ser emitida em nome do empregado.
É, porque parte isso, do empregado. Porque a 11.3.2 diz: a empresa negociará com o sindicato o valor da participação do empregado no custeio do novo plano médico. Não fala na parte da empresa, participação só do empregado. Tudo bem, tranquilo.
Ela vai negociar agora, não quer dizer que
é isso que eu digo, doutor Laerte. Essa cláusula é igualzinha à cláusula. Quando ele se aposentou.
Eu entendo, viu, Data Vendo, que quando há coparticipação, obviamente...
Tem que ser dos dois. Se é coparticipação, não pode ser
participação. Não, mas entendo, eu não estou entendendo qual é a diferença dessa cláusula. Essa cláusula, inclusive, não há coparticipação. Na época, em 2012, quando ele se aposentou, havia coparticipação da empresa. E mesmo assim, ele deixou de pagar a cota parte dele. Por isso que ele foi excluído do plano. Nessa cláusula agora, não há nenhuma coparticipação da empresa, pela cláusula, essa cláusula do 2020, 2021, 2019, 2021. Ele está pedindo a inclusão e ainda que a empresa pague a cota parte dela, a empresa, quando não há essa previsão também na convenção.
Exato. Não há essa previsão.
Não há essa previsão na convenção. Então, por isso
que... O direito a participar do plano até...
Ele pode até, poderia ser... Assim, eu assim, acho que estaria até prescrito isso. Eu entendo que seria prescrito, mas se houvesse uma benesse da empresa, incluiria ele e ele pagaria o plano todo, a parte dele toda, porque era um coletivo, mais em conta, e os benefícios são maiores, de fato, né? Não é o caso. Por isso que eu acompanhei a sentença, acho que a sentença tinha toda a razão. Bom, o meu voto é esse. Agora, os senhores, a doutora Eliane está acompanhando o doutor Laerte, no caso, né?
Eu entendo que tem a coparticipação. Se é a coparticipação, tem os dois também.
Mas a cláusula.
Eu entendo que sim.
A empresa não tem nem... Não está prevendo isso, não.
Mas ela também não tem dizendo que exclui a participação da empresa. Nenhuma cláusula.
Mas, doutora,
não disse que é especificamente, a gente tem que interpretar em benefício do mais fraco, né? Ela não disse que ela se excluiu dessa coparticipação. Não tem isso, doutora. Eu entendo, acompanho a doutora E. Ela faz a convenção coletiva, a empresa tem o poder de fazer a convenção coletiva com muito mais agilidade para ela do que o empregador, do que o empregado. Né?
Doutora, não tem não, ela está acompanhada de sindicato.
Sim, hoje em dia, com sindicato, né? Mesmo com sindicato, a empresa tem sempre excelentes advogados. Não quer dizer que o sindicato não seja também, mas ela sempre tem um poder econômico na mão. Então, ela
olha, a gente não pode discutir agora a convenção coletiva, a gente não pode discutir agora a convenção coletiva. Eu estou discutindo a questão dele. Se pode ou se não pode entrar.
Eu acho que ele pode entrar, ele sair naquele momento
bem, senhores,
e pagar
por isso, não.
Essa discussão na liquidação pode ser, porque veja bem, nós não estamos aqui dizendo que o reclamante, o trabalhador vai contribuir, vai participar com 10%, 15%, 20%. Nós estamos dizendo que ao restabelecimento de sua participação no custeio do plano de saúde. Se nós formos analisar a convenção coletiva na sua inteireza e lá, de fato, não houver sua participação de 10%, 15%, 20%, 40%, 50% da parte dele, ele vai pagar, se for o caso, integralmente.
O doutor Laerte, o senhor está entendendo que ele só quer voltar agora para o plano, porque subentende-se que haveria o pagamento da quarta parte da Equatorial, é isso?
Não, ele está pleiteando o restabelecimento do plano na forma do item 11.6 da Convenção Coletiva 2019-2020, que deu o direito de manter para os aposentados por validez a participação do plano, que antes ele não tinha.
Sim, e por que ele está pedindo o pagamento da cota parte da Equatorial desde 2012? E as vincendas?
Sim, é por causa do pedido dele.
É porque ele está entendendo.
E nós não estamos deferindo, né?
Não, eu sei que o senhor não está deferindo, mas eu estou vendo por que ele está pedindo isso. Porque, sem mais nem menos, nenhuma cláusula da Equatorial deu esse direito de que a empresa pagaria a cota parte. Pelo menos acho que eu conheço durante um período que eu estou
no nosso voto divergente, nós estamos deferindo. Implantado e restabelecido. Então, isso.
Doutor Laerte, me permite uma sugestão, não sei se é possível. Talvez o que o senhor quer dizer é que ele tem direito ao plano coletivo, porque o plano coletivo é muito melhor do que o individual. Isso talvez seja o âmago da cláusula da Equatorial. Aquele que se aposentou por invalidez, se quiser participar do plano coletivo nas condições de pagamento estabelecidas para essa participação, talvez fosse assegurado esse direito, seria assegurado esse direito. Mas não fala em corta parte empresarial. Seria o seguinte: você terá direito a participar do plano coletivo. E agora o custeio é o que for determinado. Se você vai pagar integralmente, você paga integralmente para poder participar.
No nosso voto divergente, nós fazemos referência às cláusulas 11.4 e 11.5, justamente neste aspecto da participação do trabalhador aposentado.
Então, tranquilo.
Eu entendo o seguinte, já que ele deixou de pagar, para mim ele foi excluído do plano. Ele não quis, não se interessou mais de participar do plano de saúde, claro. Eu deixo de pagar o que seria devido da minha parte e não peço mais nada, não reivindico, não vou à justiça, me quedo inerte durante 8 anos, 9 anos. Eu não tenho mais interesse de retornar ao plano, com certeza.
O problema, doutora Anne, é que de 2019, as convenções coletivas não fizeram alusão à manutenção do plano de saúde. A de 2019, 2021, é que textualmente, no item 11.4, faz referência a isso, manterá o que antes não tinha. Então, eles foram convocados todos por isso.
Entendo, doutor Laer, mas quanto nós julgamos nesse sentido? Muitos, não foi nenhum nem dois, e foram reincluídos no plano. Foram reincluídos. E esse simplesmente deixou passar em Naubes mais de 5 anos da saída dele.
Mas é isso que eu estou dizendo, doutora Ana. As convenções coletivas nesse interregno, 2012-2019, não faziam referência à manutenção do plano. A de 2019-2021 fez textualmente, por isso que o setor de pessoal da empresa convocou todos eles, só despertou a ele esse direito por conta dessa convenção que a empresa convocou.
Enquanto outros, da mesma forma, e entraram no plano de saúde, e que não havia essa previsão, né? Que a gente já julgou um monte aqui. Bom, mas não, isso aqui não vai nem levar nem trazer. O meu voto é esse, e eu sou vencida, viu Gisa?
Doutor Laerte, doutora Anne, o senhor ouviu a cláusula 11.3, doutor Laerte, da mesma cláusula lá, a 11.3?
Qual o
ideia? Se o senhor mandar, da convenção coletiva 2019-2020, se o senhor fizer menção a ela, eu acho que atende o que a doutora Anne está preocupada, e que nós também. Porque diz a cláusula 11.3, caberá à Equatorial Lagoas definir as regras do plano médico, tipo acomodação, custeio, aí parênteses, contribuição ou coparticipação, usuários, etc. Está na própria cláusula. Se ficar observando esse item, acho que aí não corre o risco dele entender que seria uma indenização paga, um pagamento feito pela Equatorial com relação a esse plano de saúde.
Eu estou achando que ele quer entrar de novo porque ele acha que
a empresa vai pagar.
Fazer participação da empresa. A participação da empresa cobrindo a dele também, a participação integral da empresa.
A ideia da inicial é essa.
A parte dele, ele deixou de pagar há muito tempo, porque fazia parte, agora ele quer, entendeu dessa forma, que a empresa vai pagar tudo agora, quando é o contrário. A empresa hoje não vai pagar mais nada. Isso vai dar muito pano para a manga ainda, viu? A discussão ainda vai correr muito sobre isso. Ele mesmo, se for adotado isso, não for a prescrição não for considerada, vai entrar para querer, apesar do doutor Laerte ter dito isso, mas vai querer a integralidade, que a empresa paga a integralidade, vai dizer, mas eu pedi por conta
aqui,
disso.
A cláusula 11.3 diz, 11.3.2, a empresa negociará com o sindicato o valor da participação do empregado no custeio.
É, mas o capítulo dela, que é a 11.3, caberá exclusivamente a equatorial.
Se negociará o valor da participação, é que tem alguma participação da empresa, é óbvio, né?
Não sei não, doutor Laerte, realmente, eu não li na integralidade a convenção, teria que ler. Eu li essas cláusulas, entendeu? Mas não ficou claro.
Todo respeito ao entendimento da doutora Ana.
Então, bota aí, Gita.
Então, é por maioria com a divergência do doutor Laerte contra o voto da relatora, né? E o acórdão fica por doutor Laerte.
Ok. É. Doutor Fernando, só para concluir a...
Pois não, doutor Laerte.
Eu esqueci de ler o restante, que estamos deferindo também os honorários advocatícios em favor do reclamante, do patrão reclamante, que é 15% sobre o valor da causa. E de ofício, aquela questão da correção monetária.
Certo.
Qual é o próximo, Gita?
É o 20 da ordem.